Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Contra a Informação. Eu sou o Guilherme Carvalho, ao meu lado aqui o meu amigo, colega Mauri Konig. Tudo bem, Mauri? Como é que vai?
Tudo bem, Guilherme. Vamos aí, levando em home office, mas estamos levando aí. Mais um programa com um convidado muito ilustre.
Isso aí, como bem lembrou o Mauri, nosso programa que é sempre exibido pela Rádio Uninter, ao vivo, toda quarta-feira, às 13h30. Hoje, excepcionalmente, a gente tem feito aí a produção e a exibição do programa pelo YouTube, usando aqui a live. Agora são 13h31 desse dia 22 de abril, e sempre trazendo um tema, um programa, uma questão para ser abordada aqui no programa relacionado aos bastidores da mídia, ao papel do jornalismo de modo geral, e propondo uma discussão que vise a reflexão sobre o papel da comunicação no Brasil de modo geral. Estamos vivendo aí um período de exceção em todo o país, né? Muita gente trabalhando em home office, muita gente tendo que rever as suas rotinas de trabalho. Entre os profissionais que estão revendo essa rotina estão os jornalistas. E é exatamente sobre isso que nós vamos abordar, sobre isso que nós vamos falar hoje no programa. Lembrando que você pode participar aqui mandando comentários, questões, enfim, perguntas aqui. A gente vai lendo e vai também abordando aqui as questões que vocês trouxerem para poder fazer essa interação. E hoje nós temos aqui uma visita muito ilustre. José Nascimento, nosso amigo, colega, está aqui para conversar hoje com a gente. E o Mauri vai falar um pouquinho mais, vai apresentar para vocês quem é o José Nascimento. Vamos lá, Mauri.
Bom, então, nessa nossa proposta de discutir aí os bastidores da mídia, dos meios de comunicação e a influência desses meios na sociedade, a gente procura sempre trazer pessoas que têm aderência, né, ao tema. E hoje, em particular, a gente tem assim, uma sumidade nessa área. Eu vou tentar fazer uma síntese de tudo o que o José Nascimento ele já fez, né, na área da comunicação. Eu vou pegar, talvez, aí conseguir sintetizar uns 5% do que esse cara já fez ao longo da carreira. Aí. Então, o José Nascimento ele é consultor, professor de pós-graduação e mentor empresarial. É graduado em jornalismo, tem pós-graduação em cinema e televisão, MBA em empreendedorismo e inovação, MBA em gestão empresarial, MBA em marketing, tem 20 anos de experiência em cargos de alta gerência e direção em grupos de comunicação, como afiliadas da Rede Globo e da Record, além de empresas de concessão de rodovias, grupos, grupo hospitalar, plano de saúde, produtora de audiovisual, foi diretor de conteúdo do Grupo RIC, Grupo RIC Record, no Paraná e Santa Catarina, foi gerente de produção da RPC-TV, emissora afiliada à Rede Globo no Paraná, foi diretor de jornalismo da TV Sinal e hoje ministra aulas de pós-graduação nas mais variadas na área de programação e produção de rádio e TV, de mídia, assim, os mais diversos cursos. Enfim, é uma sumidade aí na área da comunicação e seguramente a gente se sente bastante lisonjeado por tê-lo aqui, José Nascimento, para compartilhar esse, pelo menos nessa meia hora, um pouco desse teu vasto conhecimento aí na área.
Obrigado, Guilherme, obrigado, Maurinho, é uma honra minha estar aqui com vocês, né, professores, pessoal que estuda a área de comunicação, apaixonados pela comunicação. Eu acho que o meu currículo todo poderia ser resumido numa única palavra, né? Eu sou um grande aprendiz, eu sou um curioso, eu sou um ex-boia fria que chegou a diretor de empresas, um ex-pastapeiro, que pouca gente sabe o que é um pastapeiro de jornal, né, Mauri?
Já fui também.
Já foi pastapeiro também?
Já.
Um ex-pastapeiro que chegou a diretor de veículos de comunicação. Mas, acima de tudo, eu sou um grande aprendiz. obrigado pelo convite de vocês, é uma honra. Eu falo como um apaixonado pela comunicação, um apaixonado pelo jornalismo, e aqui eu quero pedir licença para vocês, porque para a gente mandar para quem está acompanhando, para quem é produtor de conteúdo, jornalista, para quem está acompanhando esse debate, um aplauso, tá? Aos nossos jornalistas, porque assim como os profissionais da área de saúde, da área de segurança, de prestação de serviços, os nossos jornalistas têm sim um papel importante, têm sim um papel fundamental, um papel decisivo nesse momento pelo qual nós estamos passando. Temos dois combates à nossa frente. O primeiro combate na questão da área da saúde pública, e os profissionais da saúde, os cientistas merecem o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa torcida, e temos um outro embate que é pós essa crise, pós essa pandemia, que é a questão da área econômica. E nada mais importante do que a informação honesta, correta, com retidão, com precisão, capaz de gerar na sociedade um debate íntegro, correto, a partir das melhores informações. Nesse momento, os bons jornalistas fazem, sim, a diferença. E eu diria o seguinte, que nós três somos jornalistas raiz, né, numa geração de jornalistas Nutella. E eu fico, às vezes, aqui na minha quarentena no meu espaço de reclusão aqui, que vocês viram, que tem um pouco de cara aqui de museu do passado, né, por conta dos meus rádios, eu fico me coçando e dizendo assim, como eu queria estar aí na linha de frente, como os médicos. Jornalista bom, jornalista raiz, é como o médico. Eu duvido que um médico que seja apaixonado pela profissão consiga ficar em casa. E jornalista bom quer estar no front, quer estar na linha de batalha, levando a boa informação para a sua audiência, para o seu telespectador, para o seu rádio ouvinte, para o seu internauta, Guilherme Mauri.
Eu acho que o Nascimento já tocou no assunto aí, né, Mauri, que eu acho que é fundamental para a gente pensar, que é o papel que os profissionais têm desempenhado nos dias de hoje, na cobertura dos fatos que estão relacionados à pandemia e entre outros, vários outros assuntos que estão fazendo parte do cotidiano das pessoas, e o quanto muitas vezes as pessoas não percebem, ou não se é possível perceber, o quanto esses profissionais também estão expostos a alguns riscos. A gente, em geral, tende a lembrar de médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, que são os profissionais que estão atuando nessa área, mas o José Nascimento nos lembra aqui o quanto a informação também é imprescindível, é fundamental, sobretudo num período em que nós vivemos uma epidemia de desinformação, ou seja, muito conteúdo disponível aí, mas nem sempre com a qualidade devida. E aí, para ilustrar um pouco essa situação, a gente pode lembrar aqui o caso de um jornalista do Rio de Janeiro, inclusive um xará aí do José Nascimento, mas é o José Augusto Nascimento da Silva, que é editor de televisão do SBT, que faleceu no dia 9 de março, vítima de coronavírus, e na ocasião, um pouquinho antes dele falecer, ele lembrava as dificuldades desses profissionais e o quanto eles estavam expostos ao risco de contágio do coronavírus, o quanto era perigoso também para esses profissionais estarem atuando no seu cotidiano. E aí eu acho que essa é uma das preocupações que a gente pode trazer para esse debate de hoje, né, Mauri?
É, sim, até porque até a própria imprensa está mostrando com bastante ênfase todos os dias nos noticiários o papel dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e demais. Mas a gente também tem que reconhecer que, assim como os médicos estão nessa linha de frente, não fossem as informações produzidas pelos jornalistas nesses veículos tradicionais ou nos veículos independentes, né, chamados independentes das novas mídias, quanta outra parcela significativa da sociedade não estaria contaminada e iria sobrecarregar o sistema de saúde. Eu acredito que o papel do jornalismo aí, dos jornalistas em geral, é tão importante quanto o papel dos médicos. A exposição, talvez não, por não estarem no contato direto com as pessoas contaminadas, não estão tão em evidências, mas quantos jornalistas aí não estão expostos ou já não contraíram o vírus em razão do trabalho que estão fazendo para levar uma boa informação, orientação para as pessoas, mostrando as prevenções possíveis, né? Então, Nascimento, o que você acha aí? Estamos nesse caminho?
Estamos nesse caminho, estamos alinhados, né, em relação à questão do respeito, né? Eu queria destacar aí duas situações. Recentemente, em Teresina, uma emissora de televisão afiliada da Rede Globo, por conta do risco da pandemia e tudo mais, e já que ela tinha um dos seus âncoras contaminados pelo Covid-19, teve que entrar literalmente em quarentena. Então, o risco a que se submetem os profissionais de comunicação, ele é um risco grande e constante. Agora, por outro lado, que é uma coisa que é o lado romântico, sentimental, apaixonado da nossa profissão, eu diria o seguinte, que nenhum de nós três e nenhum jornalista, né, esses dias eu estava vendo nos telejornais, nos programas dominicais, né, dos noticiosos, literalmente aí no Fantástico e no Domingo Espetacular, os jornalistas indo para dentro das UTIs. E isso, para mim, num primeiro momento eu diria assim, cara, isso tem um risco, mas depois me levou à essência da nossa carreira e da nossa profissão. É a paixão por bem noticiar, é a paixão por levar a informação correta, é a paixão por ir além e mostrar mais, né? Você vai dizer o seguinte, cara, é o cinegrafista que vai na beira do vulcão para mostrar as chamas, é o cara que vai até as últimas consequências. E é só a partir dessa notícia bem levantada, bem apurada, né? Um bom jornalista no exercício da sua atividade, ele precisa fazer toda essa checagem, e isso justifica, né, esse papel. E nesse ponto, nesse quesito, uma coisa que eu refuto, que eu condeno, que eu critico, é o momento que a nossa sociedade vive. Por conta da polarização, e aí não vou entrar em nenhum mérito político, sindical, empresarial ou qualquer que seja, nós estamos, a meu ver, vivendo um momento de uma sociedade polarizada, e essa sociedade polarizada tem patrocinado, né, na parte política, na parte social mesmo, né, quando eu vejo jornalistas no exercício livre da sua atividade profissional sendo agredidos verbalmente e até fisicamente, quando eu vejo, eu embargo, quando eu vejo, eu lembro algumas imagens que eu vi na internet, eu não tive nem coragem de replicar essas imagens, porque eu acho que elas são indignas, eu acho que a Polícia Federal teria que tomar uma atitude autuando, investigando essas pessoas, os veículos de comunicação deveriam prestar queixa contra essas pessoas. Quando eu vejo uma equipe de TV, por exemplo, sendo afrontada, sendo desaforada no livre exercício da sua atividade por cidadãos na rua, eu digo assim, que ponto nós chegamos? Isso para mim é muito triste, é muito ofensivo. Por quê? Porque me leva a pensar assim, estão cerceando o direito do exercício profissional, estão cerceando o direito da livre informação, estão cerceando o direito da liberdade de imprensa e de expressão, né? Eu acho que o debate a respeito do papel dos veículos, o debate a respeito da posição dos meios e dos próprios jornalistas é salutar, mas com respeito, com dignidade e sem agressão.
A gente percebe, né, é cíclico essa violência contra os jornalistas, esses episódios de violência, né, contra esses profissionais que o José Nascimento mencionou agora, a gente viu lá nas jornadas de julho de 2013, a gente viu em outros momentos da cobertura, porque as pessoas, o público leigo acaba vendo no jornalista a representação da empresa que ele não gosta por algum motivo, por um posicionamento ideológico ou por alguma cobertura que julgou, enfim. As pessoas não conseguem entender que o jornalista ele está ali desempenhando o seu papel que é essencial para a sociedade. E Maurício, que não necessariamente ele coaduna, ele concorda com o veículo, enfim. Se o problema, né, das pessoas é com o veículo, há outros caminhos,
outros canais.
E a violência não é o caminho.
Imagine assim, eu vou num restaurante, fiquei insatisfeito com o prato, com o serviço, eu vou agredir o chefe de cozinha. Ou eu vou numa farmácia e não encontrei um produto, vou agredir a atendente, né? Ou num escritório de advocacia, por exemplo, enfim, em qualquer outro segmento da sociedade. Falta-nos respeito, falta-nos empatia, falta-nos honrar as pessoas, né, que estão lá exercendo a sua atividade. A gente já viu em algumas profissões, né, a gente está falando e destacou o trabalho dos profissionais de segurança, de saúde, dos chamados serviços essenciais que estão aí, né, dos coletores de resíduos, e assim por diante, tanta gente, né, essa semana eu dei uma saidinha da minha casa e vi o pessoal cuidando da roçada da cidade, quer dizer, são pessoas que estão em serviços importantes e que precisam ser executados. E os profissionais de saúde, por conta do caos que a gente vive na saúde brasileira, também enfrentavam isso, né, de serem agredidos. Agora, eu jamais confesso para vocês que num país democrático, num país de liberdades, num país de respeito, eu veria esse tipo de agressão aos profissionais de imprensa, respeitados em todo o mundo, né? A mídia, como outras instituições, né, sem achar que nós somos o terceiro, quarto, não sei que número de poder, né, mas tem um papel muito forte, né, dentro de uma sociedade, porque ela promove o debate, a discussão, né, dos principais assuntos aí que estão em voga.
Uhum. Então, Nascimento, eu vou fazer até uma... Me permita fazer uma metáfora que, a princípio, vai parecer ingênua, depois vai fazer sentido, até porque muitas autoridades têm usado o termo de guerra ao coronavírus, né? Guerra à pandemia, enfim. Então, e o jornalista, ele está fazendo nessas coberturas cotidianas, seja entrando numa UTI, seja estando em frente ao hospital ou em qualquer outra situação, ou nos cemitérios mostrando as valas onde as pessoas estão sendo enterradas, ele está desempenhando nessa guerra, embora simbólica, está desempenhando o papel de correspondente que foi tão importante na Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, porque foi graças ao trabalho dos jornalistas que o mundo pôde ver o que realmente estava acontecendo, e a imprensa, por meio desses profissionais, conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem mesmo a insanidade dessas guerras e acelerou, né, o trabalho jornalístico acelerou o fim desses conflitos, né, contribuiu de alguma maneira. Por exemplo, o Robert Capa, o fotógrafo, né, correspondente de guerra, o mais célebre do mundo, o cara se expôs a riscos os mais extraordinários para poder captar as imagens que sintetizavam para as pessoas, mostrar de uma forma que as pessoas iriam ver e acreditar, se condoer com os dramas daquele conflito através de uma imagem. E os jornalistas, quando eles entram numa UTI, quando eles se expõem dessa maneira, eles estão desempenhando também, dentro dessa guerra simbólica contra o coronavírus, esse papel de correspondente, que não fosse isso, as pessoas não conseguiriam entender a gravidade desse problema. E realmente, para a gente, embora eu particularmente não tenha sofrido nenhuma violência nesse caso, em particular da cobertura do coronavírus, até porque não estou cobrindo, né, para nenhum veículo, mas eu me condoo, eu sinto a dor dos colegas que estão nas ruas se expondo a esses riscos para levar uma boa informação para a sociedade, e muita gente não entende e agride os jornalistas.
Esse sentimento é muito grande, é muito forte. Eu acho que o Guilherme, você, eu, os novos jornalistas, né? O jornalista é um cara movido por uma coisa chamada paixão, né? Paixão por informar, paixão por noticiar. Ele tem um ímpeto de ajudar a transformar uma sociedade, né? E você, como membro da Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, né? Você falando aí do fotógrafo de guerra, eu lembro de um grande jornalista brasileiro, eu estive com ele algumas vezes, e que para mim é símbolo, que é o José Hamilton Ribeiro. Tá? Não tem como a gente não render respeito, homenagem a jornalistas como esses, que foram ser os olhos da sociedade, os olhos das autoridades, os olhos das instituições dentro de um campo de batalha. E nesse momento, a analogia que você traz, a comparação que você traz, ela é muito feliz, tá? Por quê? Porque a partir dos olhos dos bons jornalistas, dos jornalistas sérios, honestos, corretos, que levantam, que checam as informações, é que a gente vai trazer à luz à sociedade. Quer dizer, o número de casos é real? Tem subnotificação? Como as autoridades estão tratando? Estão tratando com respeito? Estão tratando com dignidade? Está sobrando leito? Está faltando leito? O jornalista faz as grandes perguntas, faz as perguntas que inquietam as autoridades. Não pense num grande veículo de comunicação, num grande jornalista que não faça perguntas que desacomode, tá? Jornalista que faz perguntinha água com açúcar, algodão doce, ele não é na essência o jornalista que a sociedade precisa.
Pessoal, eu só queria aqui, Mauri, se me permite aqui só apontar aqui a participação do pessoal. Tá pegando fogo aqui os comentários aqui da turma aqui, e registrar aqui, né, o Isaac, a Lisiane, o Wellington, Antônio, Rodrigo, Janaína, Vander, tem uma galera aqui já participando, e o pessoal está comentando bastante aqui já, mandando alguns comentários. Entre os comentários aqui, aquela velha discussão mais polarizada, né, sobre a quem está servindo, a quem serve a imprensa, a quem serve a mídia de modo geral. E eu vou ler rapidamente só alguns comentários aqui, só para a gente, enfim, fomentar o debate. O Wellington dizendo que o problema é que algumas emissoras estão partindo para o lado pessoal, com isso nossa classe perde com isso. Aí o Vander diz, olha, o jornalista não é 100% imparcial, não existe imparcialidade, tem que deixar de lado o mito da objetividade. O Rodrigo falando aqui que o Brasil caiu novamente no ranking mundial da liberdade de imprensa. Quais perspectivas para o jornalismo em meio ao cenário político cada vez mais autoritário? É a pergunta dele. E o Rodrigo aqui reforçando, gostaria só de abrir um parênteses que a emissora hoje está deixando bem em aberto a obrigação de ter que fazer imagens, entrar em UTI, hospitais e tal, apesar do nosso anseio de querer fazer a imagem. O Rodrigo, se eu não me engano, citou aqui que ele é repórter cinematográfico de uma filiada da Globo.
Tá que citando legal. Aqui a questão também.
Isso.
Tem uma coisa, né? E aí tem uma. Eu já fui gerente de emissoras de TV, diretor de emissoras, já fui gerente de recursos humanos. E as empresas, elas amadureceram muito nesse papel. Então, assim, eu sempre falava o seguinte: nenhum furo de reportagem, quando eu era diretor e gerente de jornalismo, nenhuma imagem espetacular compensa para mim a obrigação de ter que mandar uma coroa de flores para uma família ou para um colega. Só que é o seguinte, Mauri, me contraria se eu estiver enganado, Guilherme também. Meu, jornalista raiz, jornalista cinegrafista, ele vai querer ir além, né? Hoje, fatalmente, você vai dizer assim, pô, eu não queria chorar a morte do Tim Lopes. Eu não queria. Mas eu duvido que se esse cara estivesse vivo hoje, ele não estaria fazendo uma puta matéria investigativa. Não para ser manchete apenas, não para ganhar audiência, mas por quê? Porque a gente falou que jornalista forte é jornalista que entende o momento que ele tem que se posicionar, né? Mauri esteve numa das principais coberturas da mídia paranaense. O risco que ele correu, o prêmio ESSO, de estar lá, de ameaças e etc. e tal, se a gente perguntasse hoje para você, você deixaria de fazer isso?
Nascimento, cara, eu tive vários avisos que me fariam assim parar e mudar o meu perfil. Não adianta, quando o jornalismo ele entra na veia, ele te contamina de uma maneira que você não consegue fazer diferente. E assim, eu entendo o comentário do Rodrigo Souza, até que ele falou que está difícil, eles... num comentário ele disse que receberam uma garrafada, né, ao vivo, né, as pessoas jogaram por não concordar com a emissora, não com os jornalistas. Então as pessoas veem nos profissionais a representação do veículo, Paulo, eles não gostam. Mas continuando na tua questão, Nascimento, mas é exatamente isso que você falou, cara, o jornalista, aquele que realmente sabe do seu compromisso com a informação, ele acaba se pondo em risco de alguma maneira, porque ele sabe que a informação, ela não está na superfície dos acontecimentos. Aquela informação que realmente importa, que vai impactar, que vai fazer com que as pessoas compreendam as coisas, vai estar lá na UTI do hospital. E para isso ele precisa botar máscara, botar não sei o quê, alguma prevenção, e entrar lá para mostrar isso. O jornalista que cobre uma guerra, ele sabe que se ele ficar só com a cabeça baixada na trincheira, ele não vai conseguir nada, ele vai ter que levantar a cabeça da trincheira e andar alguns passos para tirar a foto do cara sendo executado, que é a imagem que vai sintetizar a guerra para a população e que vai fazer com que as pessoas compreendam essa, sei lá, esse, o que é essa coisa absurda que é a guerra. É o jornalista que, como o Tim Lopes, por exemplo, quando ele foi morto no complexo do Alemão, nos morros, lá pelo Elias Maluco e sua turma, ele sabia que ele precisava ir mais a fundo para mostrar como crianças e adolescentes estavam sendo exploradas sexualmente nos bailes funk. E para isso ele precisava entrar naquele meio. Ele sabia que isso implicava um risco. Óbvio que ele não sabia que chegaria a ponto de ser morto, né, no micro-ondas do tráfico, senão ele talvez... não fosse ou iria encontrar uma outra alternativa. Mas o jornalista que tem, assim, a rigor, que não se conforma com a informação de superfície, que é aqueles 10% do iceberg, e que ele quer ir a fundo, onde está realmente a informação mais relevante, muitas vezes, ele vai fazer. E é isso que vai fazer a diferença de um profissional para outro, mas muito mais do que isso. É isso que vai fazer a diferença... nas informações que vão ajudar a mudar, a transformar a sociedade. Não é a declaração do secretário de saúde, do ministro de saúde, é a informação que o médico lá na trincheira do atendimento vai dar, é que pode fazer com que as pessoas entendam.
O secretário que está fazendo as covas, esse bom jornalista é aquele cara que vai de um extremo a outro, né, da UTI à simplicidade de pegar uma declaração do coveiro. E eu acho que é isso que está faltando hoje, né, nessa sociedade que a gente ficava aqui e falava offline, dizendo que a gente virou uma sociedade que acha que os influencers são as pessoas que trazem a boa informação, quando está acontecendo definitivamente ao contrário. Claro que tem bons influencers, mas da onde parte o maior número de fake news é desse formato de mídia que não apura, que não tem essa sensibilidade de ir na UTI, como você falou, mas de ir também ouvir o cara do Rabecão da funerária, ouvir o cara do INS, e ouvir o coveiro lá na ponta, que ele vai desdizer, às vezes, uma informação que foi dita por uma autoridade. Esse é o papel diferencial do jornalismo de verdade, né?
Uhum. Agora, deixa eu fazer um apontamento aqui, que eu acho que a gente está entrando numa questão que, para mim, também tem sido fundamental, que a gente tem observado nos últimos anos. Eu me formei em 2001 em jornalismo, então são mais aí de... 20 anos, né, quase 20 anos acompanhando mais de perto a profissão, e o que a gente tem observado, em geral, é uma tendência ao menosprezo ao jornalismo, ao desprestígio do jornalismo, de modo geral, estou falando aqui da opinião pública, obviamente, mas que se reflete em episódios como esses, o cara que é ameaçado, o cara que leva uma garrafada. A gente teve agora um servidor público do governo federal que ofereceu R$100 para quem jogasse água em jornalistas que estivessem ao vivo fazendo uma reportagem, se fosse da Globo, enfim. Quer dizer, o tipo de atitude que a gente vê que as pessoas se sentem encorajadas a publicar, a colocar isso em redes sociais, né? Para não citar uma série de outros casos, inclusive institucionais. A gente podia citar vários exemplos aqui, do STF, da Câmara dos Deputados, do próprio Executivo, que tem atuado no sentido de desprezar, de dificultar o trabalho de jornalistas. Eu acho que a violência não é só essa violência física que a gente observa, da ameaça, as agressões verbais, mas é também a da omissão de informações, dar publicidade a certos aspectos. A gente teve vários episódios aí, né, o caso da jornalista que foi acusada de trocar informação por sexo, enfim, coisas que são horrorosas, que a gente jamais, né, esperaria de alguém do executivo, de qualquer pessoa pública, né, mas que são recorrentes. Então, os desafios me parece que são cada vez maiores. Agora, o mais interessante nessa história, que é o que eu acho que a gente poderia trazer aqui, é que nesse momento me parece que o jornalismo passa a ganhar um status diferente. Quer dizer, no momento em que a informação se torna vital, porque a gente precisa saber as coisas para não morrer, para não se contaminar, enfim, me parece que o jornalismo passa a ser entendido, pelo menos por uma parcela da sociedade, como uma atividade essencial na vida das pessoas.
Então, mas por que que agora a gente tem visto, até a imprensa tem feito cobertura sobre isso, em diferentes lugares do mundo, as pessoas fazem serenatas, homenagem aos médicos, aos enfermeiros, vão na janela, cantam, batem palmas, enfim, e não fazem isso para jornalista, né? O médico, ele trabalha com algo muito concreto, muito tangível, que é a saúde das pessoas. As pessoas sabem o valor que a saúde tem para si mesmo ou para as pessoas da sua família. Então, assim, o médico é a representação da saúde dessas pessoas. É a pessoa que vai cuidar, prolongar a vida, enfim. O jornalista, ele trabalha com um bem intangível, embora seja tão importante quanto a saúde, porque, como lembrou o Guilherme agora, uma boa informação, e é uma boa informação produzida por um jornalista, pode ser decisivo para a vida ou para a morte de uma pessoa, ou um grupo enorme de pessoas. E por que que o público em geral não faz esse reconhecimento para o jornalista como faz para o médico? Porque as pessoas não conseguem perceber que, embora a gente trabalhe com um bem intangível, como que é a informação, você não tem como concretizá-la, apalpá-la, né? Mas ela é decisiva para nossa tomada de decisões, para o bem ou para o mal, mas para a tomada de decisões. E aí acontecem essas violências contra jornalistas, mas, por outro lado, aí eu acho que parte de pessoas ignorantes mesmo, que não querem perceber essa diferença, até porque elas estão nisso que, eu acho que o Rodrigo, alguém comentou aqui, não sei se foi o Rodrigo, sobre a questão da polarização, porque mesmo nessa questão tão crucial como é a pandemia, está polarizado. De um lado são os adeptos do Bolsonaro, do outro lado são os adeptos de outros grupos políticos, e o que um fala, aquele grupo, os asseclas daquele grupo tomam como mentira, como algo a ser refutado, enfim. Quando, na verdade, se a gente olhar para e passo a cobertura da imprensa brasileira, não está sendo polarizado. Eu acho que não tem nenhum excesso na cobertura da imprensa quando cobra do presidente, ou cobra do ministro, ou cobra dos governadores, dos prefeitos, algum posicionamento, enfim, alguma informação que seja de interesse público. Mas as pessoas acabam tomando isso como uma agressão ideológica a determinado grupo, como se houvesse um interesse da empresa de comunicação por trás. Aí fica difícil realmente, né, para a gente trabalhar.
E outra coisa é o seguinte, né? A gente está com uma geração de líderes, e aí em todas as esferas, dengosos, mimimi, que não querem ser confrontados, que não querem ser questionados, que não querem receber perguntas. Eu lamento, e já vivi um período onde, por exemplo, o Ministério Público foi mais ativo, foi mais presente, né? Eu cobri, durante uma das minhas gerências, a cassação de um prefeito, que eu lembro que essa figura teria dito assim, com esse piá, no caso eu, né, que já não sou tão piá agora, eu tinha poucos anos, ele disse assim, com esse piá não tem conversa. Por quê? Porque eles estavam acostumados a conversar, estavam acostumados a negociar, né, no, nas mais diferentes esferas. E eu lamento que hoje a gente não tenha instituições com essa gana, com essa sagacidade, né, e que a própria mídia, salvo alguns veículos de comunicação, tem sido calada, tem sido silenciada por conta ou de verbas publicitárias, ou de investimentos, ou qualquer tipo de outro medo, tá, que impede que a gente traga à luz a fatos que precisam ser denunciados, não é nem debatidos, denunciados, porque a obrigação da autoridade pública é atender aos anseios, às necessidades da comunidade com correção, com ética, né, utilizando bem os bens públicos e o dinheiro público. E o que a gente tem percebido? Tem um monte de vazamento que tem horas que eu paro aqui e olho assim, digo assim, meu, cadê o Ministério Público para denunciar? Cadê a mídia para trazer esses fatos à baila, né? E aí, o que acontece? A gente criou uma geração, eu lembro, vou fazer um parênteses, né? Não lembro qual foi desses jogadores de futebol, acho que Romário, uma vez que bateu o gol e de um jornalista, e aí eu estava conversando com uma pessoa e falei, meu, a partir do momento que você passa de um cidadão comum para uma figura pública, você tem que ter comportamento específico, você tem que ter uma fala específica, você tem que ter um jeito de prestar contas, e figura pública, né, seja ela qual for, mas especialmente autoridade, tem a obrigação, tem o dever de ter como palavra chave a chamada transparência. E o que tem acontecido? As autoridades não gostam, né? Elas gostam de figurar nas redes sociais, elas gostam de aparecer. Eu sou de um tempo que um presidente da República aparecia e a gente ficava meio assim, caramba, o presidente vai falar, né? Forma-se aqui a Rede Nacional de Rádio e Televisão para a fala do senhor presidente da República. Aliás, tempos que eu não quero nem ouvir falar, né? Tempos da ditadura, tempos da repressão, que só quem viveu repressão e ditadura sabe o que isso representa, né? Eu tenho 50 anos e vivi um pouquinho disso, né? De repressão da liberdade religiosa, de liberdade de expressão, de liberdade política, de pressão ao servidor público e assim por diante, né? Então, é isso que eu acho que vale a gente estar atento. Tem um termo que eu gosto, né, uma frase que eu gosto e postei recentemente, que é do Rui Barbosa, falando a respeito de regimes e democracia. Ele disse o seguinte, que a pior democracia ainda é melhor do que qualquer regime autoritário, né? Então, eu sou adepto das liberdades.
Uhum. Muito bem, pessoal, só registrar aqui algumas participações. O Rodrigo Souza aqui lembrou que o rapaz que ameaçou, que disse que pagaria R$100 para quem jogasse água em jornalistas, enfim, está sendo processado. Ele é agente socioeducativo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Marco Cifer está lembrando que as reações são erradas e as ações são erradas, ações de informar de maneira claramente tendenciosa. Estou entendendo aqui que é uma crítica, não sei se é isso, Marco, mas entendi dessa maneira.
Sem problemas.
Wander está colocando aqui em todo o período histórico marcado pela... Porque aqui, afinal de contas, né, José Nascimento, ao contrário de alguns outros órgãos governamentais, a gente aqui preza sempre pela liberdade de expressão.
Liberdade é tudo, liberdade é tudo, tudo pela liberdade.
Exatamente, independente do posicionamento, todo mundo tem o direito de se posicionar sem censura. O Wander dizendo aqui, em todo o período histórico marcado pelo autoritarismo, o mesmo momento que antecede a esse, a imprensa livre será sempre uma ameaça. Uma frase dita aí também, ressaltada, reforçada também pela Helene Brum essa semana, fez algumas declarações nesse sentido também. O Wellington Neto, um lado negativo que vem crescendo é o número de fake news. O Wander dizendo que há uma fragilidade democrática, a imprensa é alvo para quem almeja cercear a liberdade individual e coletiva. Marcos lembrando, quando se percebe a tendenciosidade, está estabelecendo exagero, agressão. Isaac, bem é verdade, veículo específico que age de maneira pessoal com diversos ataques no atual governo federal, coisa que não fizeram em governos anteriores. Discordo, o governo anterior foi bem, foi bastante...
levou pedrada de tudo que é lado. É, o detalhe exatamente. É o seguinte, né? Eu queria fazer uma... Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão aí participando da conversa, do debate. Eu acho que esse debate é maravilhoso, né? E é exatamente isso que vocês falaram no início, né? A gente já está com 38 minutos e a conversa está muito boa, está muito quente, né? Apaixonante. Então, mas eu quero dizer ali, agradecer a todos que estão mandando as suas opiniões, as suas contribuições, né? E também me apropriar aí de um alerta feito pelo Marco Seifert, é um engenheiro, e engenheiros são pragmáticos, e ele está correto quando a gente exagera também na tendenciosidade, tá? Então, o cuidado que um líder empresarial, dono de mídia, precisa ter, isso replicado aos seus gerentes e chefes de jornalismo, diretores de redação, para quê? Para que você faça uma cobertura, né? Agora há pouco alguém falou que a imparcialidade é impossível, e eu acredito que ela seja muito difícil também, de você ser totalmente imparcial, não tenha uma tendência em alguns momentos, mas é preciso cuidar que você não seja exageradamente tendencioso. Então, para quê? Para que haja equilíbrio, para que haja bom senso, para que o bom papel do jornalismo, de ouvir todos os lados, de trazer todas as frentes da informação, sejam colocados à mesa, para que o telespectador tire as suas conclusões, né?
Essa questão da imparcialidade no jornalismo é uma discussão já muito antiga, né? Porque, de fato, não existe a imparcialidade total no jornalismo. O que a gente deve buscar é o equilíbrio, exatamente para evitar isso que alguém no comentário falou, acho que o Marco Seifert e que o José Nascimento reforçou agora, é o equilíbrio. E isso não é nada mais do que cumprir a regra básica do jornalismo, que é ouvir todos os dois lados, ou quantos lados tiverem numa mesma questão, para você dar um equilíbrio na cobertura e permitir com que as pessoas formulem as suas opiniões, façam seus julgamentos a partir da maior quantidade possível de informações que abarquem os diferentes lados, as diferentes versões de um fato, né? E o excesso, obviamente, sempre vai implicar em algum tipo de reação das pessoas, porque o excesso, ele denota um esforço maior por tentar reforçar algum ponto de vista, tentando incriminar alguém, por exemplo, ou tentando convencer de uma forma exagerada as pessoas de que aquilo que aquele veículo está fazendo é verdade. Então, o excesso, ele é tão prejudicial quanto, muitas vezes, né, nem sempre, obviamente, quanto uma fake news, por exemplo, uma informação forjada, né, na mentira, para tentar convencer as pessoas de que alguma coisa é a verdade dela que ela quer impor, né.
Mauri, eu acho que tem uma coisa, a gente tem reforçado aqui todo o programa, a gente tem falado sobre isso, mas é a gente reconhecer também a falibilidade do próprio jornalismo. O jornalismo não é uma atividade infalível, assim como a atividade de qualquer outro profissional. O médico também erra, o jornalista também erra, está passível ao erro, está passível aos exageros, está passível a aceitar certas tendências, faz parte de qualquer atividade. A questão é que a gente sabe que é um profissional, que é uma pessoa que está sendo paga, um profissional com conhecimento, com formação na área, com experiência na área, para produzir conteúdos jornalísticos a partir de determinados preceitos, determinados princípios. Eu acho que esse é o aspecto que muitas vezes as pessoas não relacionam quando comparam o conteúdo jornalístico ao conteúdo de um youtuber, de um influencer, de um conteúdo divulgado em redes sociais, por quem quer que seja. Né? E não dá para a gente comparar, não dá para você dizer, não, o cara aqui tem o mesmo grau de credibilidade que um jornalista, não é possível que a gente admita uma situação dessa.
O Nascimento tem estudado bastante isso, né, Nascimento, essa questão dos influencers aí, né?
Exatamente, eu tenho estudado as redes sociais, as mídias digitais, tenho estudado gestão de crise, né, e o que eu tenho visto? Primeiro, eu sou um adepto da liberdade de expressão, então eu acho que o papel das redes sociais, ele é novo, ele é importante, e elas trouxeram voz e vez para muitas pessoas que estavam silenciadas. Agora, nós temos sim muita gente produzindo conteúdo bom, respeitável, até sendo canal, sendo alternativa para jornalistas, para conteudistas, para produtores autônomos, né, dentro de um outro formato, porque o rádio tradicional, a TV tradicional, o jornal tradicional já não consegue abarcar mais tantos profissionais. Então eu vejo como um campo fértil, como oportunidade, mas tem sim um número muito grande de pessoas com uma irresponsabilidade muito grande. E o outro fenômeno da atualidade da comunicação, né, que eu digo hoje assim, se perguntar, Nascimento, qual é o principal e o maior veículo de comunicação da atualidade? Não é nenhum veículo de mídia, mas é um veículo tecnológico que é o chamado WhatsApp, né, que é o Telegram, que alguns usam e tal. Por quê? O que acontece? Eles são o maior e o principal canal de difusão de informação. Agora, o pior de tudo é que ele é o maior e o principal canal de difusão de informação falsa. Por quê? Nessa nova sociedade que nós estamos vivendo, do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, inconstante, rápido, do mundo FOMO, né? Que é o chamado Fear of Missing Out, que é a necessidade da gente estar sabendo e informado de tudo, faz com que você receba uma informação, sequer levante da onde ela vem, verifique da onde ela vem e já mande para a tua lista de 2-3 mil pessoas. Isso corre como um rastilho de pólvora letal, tá? A informação, né, eu sempre digo assim, a informação chegou, não passe para ninguém, não compartilhe com ninguém. Por quê? Porque 5 minutos depois, ali na frente, você vai ver que você acabou de compartilhar uma fake news, e não tem como você segurar, né? Então, as redes sociais são, sim, um fenômeno novo, um fenômeno poderoso, que, a meu ver, né, esse mundo digital, essa revolução que a gente vive, ela é muito maior do que a revolução causada por Gutenberg, quando da invenção da chamada prensa móvel, que deu um outro grau, uma outra expansão para o conhecimento, para a informação, para a notícia. Hoje a gente tem isso deflagrado num único clique, né? Eu digo que construir uma imagem de uma empresa, de um político, de uma pessoa, de uma organização, construir uma reputação leva tempo e custa caro. Destruir basta um clique no computador, né? Então tem uma coisa muito nova, que é esse fenômeno digital. Maravilhoso, mas extremamente perigoso se não for tratado com responsabilidade, com ética, com seriedade e por profissionais acima da média, meus amigos.
Então, quando você fala, Nascimento, nova, né, essa tecnologia nova, as mídias digitais novas para a gente, né? Que fomos pastapeiros, né, de ficar recortando papelzinho e colando no pastap para ir para a impressão do jornal impresso. Agora, grande parte dos jornalistas, são os chamados jornalistas que estão entrando aqui agora no mercado de trabalho, os caras já nasceram nesse ambiente digital. Para eles isso não é novidade, né? Novidade nós é que temos que nos adaptar a isso, né? Mas então, isso obviamente...
achar um contraponto, porque essa geração dos chamados nativos digitais é a geração dos 140 caracteres. Não é a geração minha e tua da grande reportagem, do Guilherme, né, que está aí há 20 e poucos anos no mercado também, né? A gente ficava apaixonado por 4 páginas de uma matéria no jornal, com foto, título, gravata, legenda e aquela coisa toda, né? Ou uma série de reportagens na TV. Mas assim, como refazer isso num modelo novo sem perder a essência, que hoje ela está o quê? Ela está refém de 140 caracteres, né? Isso para mim é muito perigoso e é de risco.
Uhum. Eu, por exemplo, já fiz reportagem com 40 mil caracteres. Se você comparar esses 140 aí agora... então
não era o tamanho do teu título,
mas aí eu acho que a gente tem que considerar a diversidade que também a internet nos possibilitou.
Não, sim, claro. Hoje, por exemplo, o que eu precisaria O que eu precisaria de uma página inteira para descrever uma cena, eu posso fazer isso num videozinho de 15 segundos, talvez. Então, esse complexo multimediático, né, que favorece a gente. Então, não precisamos mais nos desgastar em 30, 40 mil caracteres de uma reportagem. A gente reduz isso para 1.000, sei lá, 5.000, e temos outros recursos, né, com vídeos, imagens, as mais variadas, infográficos interativos, que pode sintetizar num gráfico em movimento uma página de texto, né? Claro, entendo, não é... E é isso que a gente, nós, mais antigos aí, temos que nos adaptar, né?
A chave da boa convivência do humano, do coletivo, é isso aí, né? Como achar o melhor da geração anterior? Como extrair o melhor dessa geração que está chegando? E como somar? Do ponto de vista da nossa profissão, o que eu lamento é que a senioridade, a experiência, tem sido desprezada por muitos veículos de comunicação, né? E essa júnior, não vou conseguir falar essa palavra, mas fazer com que a gente fique muito júnior dentro das redações, você traz muita, talvez, inexperiência, talvez falta de maturidade. Eu sempre digo assim, que algumas atividades e algumas funções deveriam ser exercidas por pessoas com mais de 40 anos. Juiz, desculpa, tá? Juiz, promotor, chefe de UTI, diretor de redação de emissoras, enfim, algumas atividades precisam da senioridade, né? Então, assim, o desafio da gente fazer esse misto importante aí de informações, né?
Pessoal, nós vamos aqui já chegando para o final do nosso bate-papo, já avançamos bastante aí no tempo, 50 minutos. Mauri, acho que está na hora da gente oficializar que o programa não tem 30 minutos, que ele tem pelo menos 50 minutos, porque a gente sempre fala o prazo, o tempo, não adianta, né? A conversa vai indo, é sempre muito bom e instigante e tal, é uma verdadeira aula para a gente aí, então é difícil a gente resolver tudo em 30 minutos. Só lembrar que bastante gente participando, vários comentários aqui também, a Débora, o Rodrigo aqui participando bastante, a Maria, a Gabriela também, mandando os comentários, a Janaína. Agradecer demais aqui a participação de vocês. É para vocês o programa, então, essa atividade que a gente faz aqui toda quarta-feira, às 13h30, é para vocês. E o ideal é que vocês realmente mandem comentários, participem, porque aí a gente vai também fomentando o nosso próprio...
Só uma coisinha, aqui. Lá, a Janaína Guimarães, ela diz, eu adoraria ter trabalhado na época em que poderíamos usar inúmeros caracteres. Janaína, você pode ainda? Pode? No meio digital, você não tem limite de espaço. Na época, eu, para fazer esses 30 mil, 40 mil caracteres, era para um impresso, eu tinha que ficar semanas negociando com a direção do jornal para eu conseguir um caderno especial. Como eu consegui alguns, né, para publicação. Hoje não, hoje você tem espaço na internet, não tem essa limitação. Então, você é muito mais fácil hoje, inclusive, trabalhar o texto long form, né, aquele texto mais extenso, mais analítico, do que era antigamente, porque não existe mais esse espaço.
Essa limitação, né? Hã? Agora, não existe mais essa limitação. O grande desafio é que o cara que escreve hoje, como você fala, long form para a internet, tem que trazer informação, dados, conhecimento.
Claro.
Esse leitor hoje não quer encheção de linguiça como a gente falava no nosso tempo.
Então, pessoal, queria agradecer aí o bate-papo, foi bastante, pessoal elogiando bastante aqui também, muita gente agradecendo aí a conversa aqui. E em especial aqui o agradecimento ao José Nascimento, que cedeu o tempo dele aqui, o conhecimento dele, essa experiência dele toda em jornalismo. Para nós, né, Mauri, é uma grande honra recebê-lo aqui no programa, né?
Sem dúvida. Muito obrigado mesmo aí, Nascimento.
Eu que agradeço. É
uma tremenda honra para a gente.
Como a gente é jornalista raiz, como a gente é apaixonado por essa área, por essa profissão, vocês vejam, a gente vai exercitar agora, se vocês me permitem, né, entre aspas, o repasse de uma informação que eu acho que vale ser dada em duas perspectivas. Antigamente, essa informação só seria dada num telejornal da noite, num radiojornal da noite. A possibilidade dos meios digitais trazem para a gente o imediatismo, a instantaneidade, né? E aí, como é que nós vamos se apropriar do lado bom do mundo digital, dos novos meios? Eu vivi num tempo que a redação ficava com cadeado no telefone, né? E eu trago uma informação para vocês aqui, que eu lamento, né? O Paraná, o Brasil, o estado de Santa Catarina acabou de perder hoje a figura do Mário Petrelli. Mário Petrelli é empresário do setor de mídia, histórico na política paranaense. Essa informação me chegou agora pelo WhatsApp.
Eu não sabia, é mesmo, cara? Poxa,
eu lamento.
Não estava sabendo.
Mário Petrelli, uma das figuras mais ilustres com quem eu já tive, com quem eu já conversei, dono de uma capacidade de oratória, de uma capacidade do bom debate, né, da boa discussão, e é uma perda para a mídia paranaense, a perda nesse dia aí do Mário Petrelli. O Mário Petrelli era empresário, é dono do Grupo RIC, né, que tem emissoras no Paraná e Santa Catarina, afiliadas da Record, Jovem Pan, e através do filho dele, que é o Leonardo Petrelli, eles iniciaram no Paraná através de uma rádio em Curitiba e da TV em Cornélio Procópio. Então, vejam como essa conversa, esse debate todo que a gente fez, né, fecha com um pouco da realidade, né, da importância. Primeiro, o lamento pela passagem, pela morte, pelo falecimento de um empreendedor irrepreensível e que contribuiu muito no mundo da mídia, e o outro lado, né, a agilidade da informação do mundo digital. Guilherme, Mauri, eu agradeço muito o carinho de vocês, o carinho de quem nos acompanhou, um debate assim maravilhoso, por diversas vezes eu fiquei emocionado sobre tudo isso que a gente falou, e eu queria encerrar aqui a minha fala com duas frases, e vocês conhecem elas muito bem. Cláudio Abramo, né? Jornalismo é prática diária da inteligência e exercício cotidiano de caráter. E Milor, imprensa é opinião, o resto é armazém de secos e molhados. Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, a gente que agradece, obrigado. Nascimento.
Valeu, José Nascimento, pelo bate-papo. Agradecimentos a vocês que acompanharam esse nosso bate-papo aqui. Lembrando, o Contra a Informação é um programa da Rádio Uninter. A gente tem exibido no YouTube, excepcionalmente por causa da situação aí de afastamento, enfim, isolamento social. Sempre às quartas-feiras, iniciando às 13h30, com 50 minutos de debate, né, Mauri? Não mais 30, mas com 50 minutos de conversa aqui, no mínimo, e você podendo sempre participar via chat, aí, mandando seus comentários. A gente vai fazendo um bate-papo aqui, sempre relacionado aos bastidores da mídia, pensando também no papel dos meios de comunicação, com a intenção de propor uma reflexão, né, um debate a respeito dos meios aí, com o objetivo de formarmos ou contribuirmos aí para uma formação do próprio público em relação aos meios de comunicação. Nosso abraço, Mauri. Obrigado. Valeu. Mais uma vez. Agradecimento.
Obrigado.
José Nascimento, tchau. Muito obrigado.
Até a próxima.
Fica o convite, né, Mauri, para um bate-papo, uma volta aqui do José Nascimento para um outro bate-papo, né?
Opa, claro, sem dúvida.
De vocês. Um grande abraço a todos.
Obrigado, um abraço.